Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa, sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo. E aí turminha, tudo certo, tranquilo com vocês? Passaram bem a semana e tudo tranquilo, tudo dominado, tudo na santa paz? Galera, essa semana, de novo, vamos pra casos assombrados, assombrosos, loucos, psicodélicos. Dessa vez, um prédio que quem é de São Paulo deve conhecer, que é o Copan. Copan, prédio Copan, um prédio gigante, né, cara? Tem mais de 5 mil moradores, projetado pelo Oscar Niemeyer. Um prédio, um cartão postal de São Paulo, mas que tem muita história de assombração, de fantasma, que a gente vai conferir hoje. Quero fazer um pequeno adendo, o programa de hoje é inspirado numa matéria do G1 que eu li, então muita coisa que vocês vão escutar aqui, provavelmente, quem leu, né, já conferiu lá no G1. Então vamos falar dessas assombrações, de casos bizarros que aconteceram ao decorrer das décadas nesse prédio icônico da cidade de São Paulo. Sem antes dar aqueles recadinhos iniciais que vocês já sabem, compartilhem esse programa, pelo amor de Deus, eu não peço nada para vocês, só compartilhem. Quanto mais vocês compartilharem, mais a palavra do horror é espalhada pelo universo. Tá valendo nos stories, cara. Nos stories principalmente, porque a morada do Que Diabo É Isso é o Instagram, cara. Então tem que ser o Stories, né? Então ajuda aí, compartilha, não precisa nem terminar, né, o programa. Enquanto estiver escutando, já compartilha aí, cara. Compartilha aí, nunca te pedi nada, compartilha aí. E também manda ali pro direct, manda no WhatsApp, manda no e-mail da firma, grupo da família, tá valendo tudo. O que importa é compartilhar. Segundo recado, nosso Pix, né? Fazer esse programa semanal demanda tempo, cara, e também é importante ter um aporte financeiro para entregar toda semana um programa autoral de terror aqui na internet. Então, a chave do Pix é que diabo é isso, só a letra Q, diabo é isso, 666@gmail.com. Repetindo, que diabo é isso, 666@gmail.com. Lembrando, eu já coloquei aqui no feed, né, na sexta-feira, uma promoção relâmpago que a Warner Bros. Convidou o Que Diabo É Isso, esse que vos fala, para uma pré-estreia exclusiva de The Evil Dead Rise, esse filme que a gente está esperando há muito tempo. Então, 5 seguidores vão ir comigo nessa pré-estreia exclusiva, com tudo pago, tudo na faixa, né? Pipoca, refrigerante. Tá como o diabo gosta, né? Literalmente. Então, a gente vai lá curtir esse filme, vai ser na terça-feira, vai rolar muito conteúdo sobre The Evil Dead aqui no feed, nos stories. Vou fazer a cobertura lá dessa pré-estreia, que vai estar muito legal, um verdadeiro evento, né, para fãs de terror. Então, não desgrudem os olhos do Que Diabo É Isso na próxima semana. Beleza, turma? Vamos pro que interessa, então. Vamos direto pro Copan. Não é de hoje que tem muitos relatos de assombrações, de barulhos na escada, elevadores loucos, né, que andam sozinho pelo Copan. E na última semana, no caso na semana retrasada, começaram a viralizar alguns casos aí de moradores das antigas, né, de muitas décadas, moradores novos também, que começaram a falar, né, colocar para fora as suas experiências vividas dentro do Copan. Então a gente vai aí fazer um review, né, um overview, melhor dizendo, sobre alguns desses casos, né? Mas antes, vamos falar do Copan, né? Quem é o Copan? Da onde veio? Do que se alimenta, cara? O Copan foi projetado em 1950 pelo Oscar Niemeyer, né? Um grande arquiteto, engenheiro, né, que projetou Brasília e tudo mais, e papapá, com colaboração de Carlos Lemos, né? E foi inaugurado em 1966. Hoje são mais de 1.160 apartamentos com 5 mil moradores, cara. E, como eu falei para vocês, né, é com é realmente um parque de diversões assombrado, porque quem vive no Copan diz que não quer sair de lá por nada, né? Mesmo com esses moradores assombrados. Porque o Copan, cara, é, como os próprios moradores dizem, né? É uma cidade dentro da cidade, né? Porque tem bares, restaurantes, salão de beleza, floricultura. E até tem uma... acho engraçado porque é a menor fábrica de chocolate do mundo, né? E ao todo são 6 blocos, né? Com 19 tipologias. Nos blocos C e D ficam as grandes unidades. No bloco A as medianas. E nos blocos B e F ficam as de quarto ou kitnet. O bloco B hoje é o que tem mais apartamentos, né? Mais ou menos 640 unidades. Cada bloco tem 3 elevadores, né? 2 sociais e 1 de serviço. Quando eu estive em São Paulo, nós estamos em abril, janeiro, eu passei pelo Copan, tomei um café num bar que fica ali embaixo, mas eu não sabia desse histórico sobrenatural, senão eu teria subido de elevador, eu teria subido lá para ver o que, que tem, né? Mas, voltando aqui, né, turma? O Copan, ele é recheado de histórias, e um deles, né, que é chamado aqui de o Homem das Máquinas, cara, e aqui tem um relato, né, do Afonso Celso Prazeres de Oliveira, que é síndico do prédio há 30 anos, e ele diz o seguinte, ó, as palavras dele: a história é real, não é brincadeira, eu tinha um mecânico chamado Longo. Uma noite, na casa de máquinas do Bloco E, ele viu uma pessoa sentada em uma das máquinas e saiu correndo. Depois conversou comigo e disse que nada mais voltaria para cuidar do prédio. Que ele nunca mais voltaria, né, no caso, para cuidar do prédio à noite, né? Isso quem falou foi o Afonso, né? O Afonso vive no Copan desde 1963, cara. Agora imagina, né? E 30 anos depois foi chamado para assumir a administração do edifício. Ele próprio diz que nunca viu o tal do Homem das Máquinas, mas a história corre entre os funcionários, né? Segundo ele, essa história aconteceu há 20 anos. Em uma outra ocasião, o Longo, né, esse tal do mecânico, voltou para o conserto de uma máquina, mas acompanhado de outro mecânico. Enquanto o Longo foi ao banheiro, o outro mecânico apareceu correndo porque tinha visto o tal do Homem das Máquinas, né? E aí segue aqui o relato do seu Afonso. Os dois voltaram no local e ele estava lá sentado. Dizem que esse homem da Casa das Máquinas, um ex-morador que ajudou na construção do prédio, né? No caso, né, esse tal do Homem das Máquinas era um ex-morador, provavelmente morreu ali, né? E ajudou na construção do prédio e tudo mais. E ele chegou a trabalhar com o seu Afonso e tudo mais, né, cara? Que história curiosa. Isso que é a resenha primeira de muitas do nosso Copan.
Você está ouvindo? Que diabo é isso?
Agora olhem só esse caso aqui, na verdade esses dois casos de dois personagens, que é duas assombrações que vivem ali no Copan. Um deles é o Psyll e o outro é o Conchinha, cara. Primeiro relato aqui da tatuadora Júlia Zaia, que é uma moradora do Copan, ela diz o seguinte, tá? Nas palavras dela: eu estava descendo as escadas e escutei bem no pé do ouvido um Psyll. Fiquei muito assustada, achei que era um funcionário. Olhei, não vi ninguém, voltei a descer as escadas e escutei de novo, bem no pé do ouvido. Virei com tudo e vi meio que um vulto, achei que era alguém brincando com a minha cara, mas subi as escadas e não vi nada. Ela continua aqui o relato dela: sou bem cética quanto a isso e tentei me convencer de que era uma alucinação até me colocarem no grupo dos moradores e pipocarem mais relatos. Curioso que existe um grupo de WhatsApp de moradores, né? No caso, esses relatos todos que estão pipocando aí, que viralizaram, são desse grupo de WhatsApp, né? Então várias histórias ganharam aí as manchetes. as redes sociais nos últimos dias, e agora o Brasil inteiro tá conhecendo, né, o tal do Psyll. E o Conchinha, cara, Conchinha também enfim, olha só, a Natasha Costa, outra moradora de 24 anos, ela passou por uma situação constrangedora, olha só, palavras dela, tá? Sou bastante cética, mas tive uma experiência na minha primeira noite morando no Copan. Estou aqui há poucos meses em um apartamento no 21º andar. Basicamente, acordei com alguém me abraçando quando eu estava dormindo, por volta das 10h30 da manhã. Me assustei, obviamente, e a pessoa fez um shhh no meu ouvido. Ela lembra, né? Primeiro pensei que era meu marido, mas não tinha ninguém em casa. Acordei com um contato da pessoa, entre aspas. Fiquei por alguns segundos acordada, com um abraço, depois simplesmente parou, né? E a Natasha apelidou o tal do fantasma de Conchinha. Aí o Conchinha, segundo ela, nunca mais voltou, né? Isso aconteceu só uma vez, mas se acontecesse de novo, diz ela que ela se mudaria. E aí continua, né? Numa outra rede social, um outro morador daí do Bloco B contou uma história de uma vizinha que morreu em 2019. Ela era conhecida no prédio por ter muita higiene. Olha só, após a morte dessa mulher, foi feita uma limpeza no apartamento. Mas atualmente, em alguns dias da semana, esse morador ainda sente o cheiro da vizinha no corredor, como se ela estivesse ali caminhando pelo local, né? Que coisa mais curiosa. Quem tem muita história para contar, obviamente, quem trabalha no Copan, né? Quem trabalha muitos anos. E esse caso aqui foi falado pelo José Roberto, que trabalha no prédio há 37 anos, cara. Ele começou como faxineiro, virou vigia, depois segurança, gerente e finalmente passou a ser um dos encarregados do edifício. Aí ele conta, né? Na época em que ele começou, ele estava desempregado e resolveu encarar como algo temporário. Agora, esse temporário já dura 37 anos, né? E ele relembra que há 12 anos ele estava fazendo uma ronda no terraço do prédio, era mais ou menos 19h30, né? Mais conhecido como 7h30 da noite, quando viu um vulto próximo à escada de incêndio do bloco F. Aí ele continua. Vi uma pessoa saindo da escada de emergência. Aumentei o passo. De primeiro, achei que era alguém tentando me dar um susto. Olhei todos os portões e quando cheguei na escada... Cadê a pessoa? Cara, fiquei arrepiado, apressei o passo, olhei todos os cantos e não achei nada. Desde que isso aconteceu, comecei a acreditar em fantasmas. Sempre que subo aqui, faço a ronda apressado. Esse prédio tem história. Existe mesmo. Pelas histórias, durante a construção desse prédio, teve muitas mortes de trabalhadores. Naquela época, não tinha toda a segurança que tem hoje. Então, são coisas que a gente vê. Podem ser lendas, mas eu duvido, né? Continuando aqui, um funcionário da área administrativa do prédio, que prefere não ser identificado, afirmou que o irmão chegou a ter uma sensação de que estava sendo esganado enquanto descansava no local. Nas palavras dele, eu não duvido de nenhuma maneira. Meu irmão faz o turno da noite aqui e uma dessas noites ele foi para a sala de descanso dos funcionários, onde tem uma rede. Ele se deitou e foi sufocado. Ele conseguiu se soltar. Olhou em todos os cantos procurando quem tinha feito isso, mas não achou ninguém, cara. Olha só que histórias, né? Vocês aí conhecem o Copan, ou melhor, vocês moram no Copan, imagina que louco ter um ouvinte aqui do Que Diabo É Isso que mora no Copan. Mas apesar de tudo isso, os moradores não querem sair do Copan. Inclusive, muitos alegam que essas histórias de fantasma valorizam o imóvel. Veja só, cara, que cria uma mítica no local, né? Tornando esse prédio um ponto turístico. E é verdade, né? Eu, como falei para vocês, eu fui para São Paulo, não sabia desse background todo sobrenatural e tomei café ali. Realmente tem ali a economia do bairro gira em volta do Copan e de suas histórias. Então, quem mora lá não quer sair, né? Quem é das antigas tem um respeito muito grande pela história, pelas almas das pessoas que morreram, que trabalharam nesse prédio. Resumo da ópera, né, turma? É um prédio repleto de mistérios e muito, muito interessante, cara. O que vocês acham, hein? Acreditam em histórias do Copan? Já passaram por alguma coisa similar? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. Beleza, turminha? Semana que vem a gente volta, então, com mais um papo expresso aqui sobre horror, terror, cinema fantástico como um todo. Fiquem bem, ótima semana, bons filmes e boas leituras. Tchau, tchau!